não muda nada, não é verdade?
Sim.
Então foi bom, o Tele era muito inteligente também nessa parte, e ele era na verdade um jogador jovem, né? Ele tem que medir, né? Dar uma medida aí para ver como é que tá, se não vai dar problema, né?
É verdade. O Mauro te abraça aqui, Rodrigo. Mande um abraço pro Oscar, grande zagueiro. E o Geraldo fala aqui: era um típico camisa 3 que impunha respeito a qualquer zaga. Grande Oscar. Oscar, quero te agradecer pela entrevista, evidentemente me atendendo. Você sabe que quando você fez 70 anos, há 2 anos, você me deu uma entrevista no dia do seu aniversário, cara. Eu guardo com o maior carinho isso. Agora você tá com 72, mas assim, você tá com o mesmo peso. Tanto você me falou, Rodrigo, eu tava dando uma corrida antes de fazer a entrevista aqui. Você tá com o mesmo peso, né, Oscar?
Tô com meus 81 quilos, mesma coisa.
Que maravilha, cara.
Aliás, quando eu jogava, eu tinha um pouquinho mais, porque você perde um pouco de músculo, né? Mas eu sou viciado em treino todos os dias, somente. Talvez um dia por semana que eu acabo descansando, mas é um vício, né? Você tá nessa corrida sempre. Então, eu gosto de, onde eu mesmo quando eu viajo, eu gosto de fazer alguma coisa, porque sempre fiz, né? Então, eu acho que é importante também para a saúde.
Mas futebol você joga ainda ou não?
Não, futebol eu não jogo. Eu só faço, né, a parte física aí e tal. Um dia vario com a musculação, outra hora. Hoje eu só fui dar uma corridinha, andar. Mas na parte de jogar futebol, você só se machuca, né, meu? Não dá mais.
É verdade.
Só vejo o ex-companheiro meu aqui operando o joelho, torcendo não sei o quê. Esquece, já viu.
É, a cabeça pensa, mas o corpo não obedece. Não
É.
tem jeito. Oscar, obrigado, viu? Prazerzaço falar com você sempre, capitão. Fica com Deus aí, viu?
Muito obrigado aí pelo convite, é um prazer participar do seu programa, todos também que participaram aí, mandando mensagem, um grande abraço e se Deus quiser até outra oportunidade, viu?
Valeu, fica com Deus, abraço, obrigado.
Um abraço.
Valeu.
Obrigado.
Obrigado.
Tchau.
Grande Oscar ao vivo com a gente aqui no Plantão Paiquerê. E como nós falamos do Tele Santana, gente, hoje Tele Santana iria completar 95 anos. Bom, tá completando lá no céu 95 anos. Eu quero reprisar uma entrevista em homenagem que eu fiz com o filho dele, com o Renê Santana. E muitas histórias do pai. E você vai perceber o seguinte: como as vozes se parecem. É impressionante como a voz do filho parece. Por alguns momentos me senti entrevistando o mestre Tele. Como eu falei, era grande entrevista que eu gostaria de ter feito, mas não deu tempo. O Tele faleceu em 2006 e eu estava começando no rádio. Vamos relembrar então o mestre Tele Santana. Obrigado por tudo, Tele. 95 anos, onde quer que você esteja.
E agora no programa Plantão Paiquerê, mas que momento especial. Eu sempre digo, né? Foram mais de 450 entrevistados no programa, vários de fora do país. Consegui até entrevistar o Rei Pelé esse ano também, fizemos a entrevista pessoalmente, foi um momento marcante. Mas quando me perguntam quem que você gostaria de entrevistar e que você não pôde, a minha resposta sempre é Tele Santana. Eu comecei no rádio em 2005, eu já não estava bem de saúde. Infelizmente, em 2006, ele veio a falecer. Aliás, faleceu no dia 21 de abril. Mineiros ilustres os deixaram no dia 21 de abril. Casos do Tiradentes, do Tancredo Neves e também dele, do Tele Santana. Eu tenho a honra de conversar agora com o filho dele, com o Renê Santana. Renê, mas que prazer tê-lo aqui na Rádio Paiquerê de Londrina. Tudo bem, Renê?
Tudo bom, Rodrigo. O prazer é todo meu poder falar com você e com os ouvintes da Rádio Paiquerê.
Que prazer imenso, Renê. Que falta que faz o velho mestre no nosso futebol, hein?
Faz muita falta. E cada vez que a gente se defronta com problemas de corrupção, ou quaisquer problemas errados ao esporte, a gente sente mais a falta dele, de pessoas assim como era o Tele, o meu pai.
Com certeza. E olha, muita gente talvez não vá se lembrar da sua fisionomia, mas você é bem parecido com o Tele, e a gente ouve a voz, o tom de voz também. Olha, é muito parecido, viu, Renê?
Ah, muito obrigado. Isso me orgulha muito, falecer com o meu pai. Muito obrigado.
Com certeza. E você está morando em Belo Horizonte?
Estou, sim. Nós moramos em Belo Horizonte, apesar de eu ser carioca. Eu moro desde quando ele assumiu o Galo. Nós mudamos para Belo Horizonte, onde já tínhamos família, porque, como você bem disse, ele é mineiro. Aliás, você estava dizendo que são três mineiros que morreram dia 21 de abril. Tiradentes, Tancredo e Tele, esses três mineiros com a letra T. É, eu tenho os avós, a família em Minas, e quando mudamos para cá, então ficamos e nunca mais saímos.
E você tem filhos, Renê?
Eu tenho um casal de filhos. A minha filha, ela já me deu um neto, ela faz políticas públicas. O Diogo, ele faz treinador em Portugal, ele tá terminando o curso na Universidade do Desporto, no Porto, na cidade do Porto. E ele já trabalha, já dirige uma equipe sub-16, e em breve nós teremos um novo treinador atuando, quem sabe, aqui no Brasil também.
Olha só, Renê, eu não estava sabendo disso. E tem quantos anos o Diogo?
O Diogo está com 33. Ele já tem a UEFA B, então ele pode dirigir meninos. Ele está fazendo isso em Portugal, tem uma equipe que ele dirige. 2016, esse ano agora ele termina a Universidade do Desporto lá no Porto.
Olha só, e o sonho dele é qual? É dirigir a seleção brasileira como avô? É dirigir o Galo, o Fluminense, o São Paulo? O que ele comenta com você, Renê?
Isso ele deve dizer, mas eu acho que isso é indeterminado, assim, é infinito, né? Nós temos que ter isso, que vier de desafio, abraçá-lo, desde que se possa trabalhar decentemente e colocando suas ideias em prática, né, seus conceitos e filosofia, o trabalho não se pode negar.
Estou conversando com o Renê Santana, filho do mestre Tele Santana, e você chegou a ser treinador também. O que, que você faz hoje, Renê?
Eu me considero, sou um treinador, mas eu já tenho algum tempo que eu não exerço, ou seja, não dirijo uma equipe. Apesar de exercer ou trabalhar no futebol, a gente nunca para. Nós temos agora o Instituto Tele Santana, que foi fundado por mim em 2010, e ele atua, ele foi formado principalmente para a base da razão do Instituto era fazer o Museu Tele Santana na cidade de Itabirito, sua terra natal. Isso já é uma realidade. E outros projetos esportivos, se a gente se perguntou por que podemos fazer algo mais, podemos, então vamos fazer. O que nós fazemos é propor esporte, educação através do esporte para crianças, jovens e carentes. É claro que isso é uma faixa de jovens em situação de vulnerabilidade. A gente procura trabalhar com a camada da população que mais necessita, propondo o futebol e outros esportes, como o vôlei, o tênis e o handball. Nesse momento nós trabalhamos com esses esportes.
Olha só que legal, parabéns, Renê, que Deus abençoe imensamente esse trabalho de vocês aí. Mas, Renê,
muito obrigado, Rodrigo.
Nós completamos 25 anos no último dia 13 do primeiro título mundial do São Paulo, aquela vitória histórica de virada contra o Barcelona. E eu não sei se você viu isso, mas o árbitro daquela partida, o Lustó, que é argentino, ele comentou, deu uma entrevista para um site aqui no Brasil, não me lembro qual, acho que foi para o UOL. Aliás, foi para a Espanha, eu acho, no Marca da Espanha, e o UOL repercutiu.
Ele contando
o seguinte, do acordo de cavalheiros que ele viu na mesa do restaurante do hotel entre o Tele e o Cruyff. Falou, olha, eles apertaram as mãos, disseram o seguinte, se algum jogador praticar o antijogo, a gente vai tirar do campo. O importante é ganhar de maneira limpa, jogando futebol. E o Lustó falou o seguinte, eu nunca, em tantos anos de carreira, nunca aprendi tanto numa conversa rápida como foi aquela deles ali. A admiração era mútua, né, o Renê?
Era exatamente isso. O Cruyff era muito, admirava muito o Tele, depois que o conheceu, e a sua história. E a recíproca era verdadeira. O Tele admirava muito pelo futebol, bom futebol que o Cruyff praticava como jogador. E como treinador, depois do Barcelona, fazendo um bom trabalho e pautando em cima exatamente disso, contra a violência, contra o antijogo, contra o que há de errado no campo de futebol. Então eram duas almas puras que trabalhavam e bem. Ou seja, a honestidade também vai muito nisso, naquilo que você se propõe a fazer conhece e porque gosta. Os dois, eles tinham muito essa combinação, né? Essa forma, esse diálogo que foi narrado pelo juiz, que, aliás, não teve praticamente trabalho nenhum, teve muito pouco trabalho na partida, porque os times estavam exatamente como nesse acordo difundido agora pelo árbitro Lustoa, né? Ele disse que ouviu esse acordo entre os cavaleiros, o Tele e o Kroos, e de que não fariam nada, porque mesmo contra a violência, ainda tem algumas artimanhas, aquele negócio de gastar o tempo, cair no chão, e a gente vê isso constantemente. Isso parece que é uma praga, que isso não existia nos times desses, eu considero, gênios do futebol, que era o Tele e o Kroos. Então eles propuseram fazê-lo naquela decisão, e que eles não temeriam a derrota. Eles queriam jogar, porque derrota não era sinônimo de fracasso, desde que o time jogasse. Ou seja, o Kroos e o Tele pregavam sem a violência, de pura técnica, de entendimento, de conjunto, voltado para o time, todo esforço em função na direção do gol. Me deu muito prazer de conhecer essa história desse árbitro.
É verdade, dois gênios realmente do futebol. Privilegiado mesmo foi o Lustoa de ter presenciado essa conversa entre eles. Mas o Tele Santana dizia, né, o Renê, ele falava assim: olha, eu prefiro perder jogando bem do que ganhar jogando mal. Ele sempre falou isso.
Ele foi conhecido, zelou para que isso fosse marca na sua carreira, a busca pelo futebol bem jogado, futebol limpo, a vitória, se vier de outra maneira, não serve. Então ele falava isso abertamente e lutava contra a violência, a ponto talvez até de treinadores, a gente conhece treinadores que no vestiário foram flagrados mandando bater. Me lembro o treinador Parreira, que é conhecido, não que ele usasse, ele também era contra a violência, mas ele não pregava isso. Ele falava: só o Tele está pensando que só ele que é contra a violência, eu também nunca mandei bater um jogador. Isso é pouco, é como racismo, não adianta você não ser racista, você tem que ser antirracista, você tem que não só contra a violência, você tem que mandar seu jogador não bater, e era o que o Tele fazia. Teve até uma história com o Júnior Baiano, que cresceu no futebol dando bordoada e a torcida vibrando com isso. Muita gente gostava e ele achou que era isso. Quando ele foi contratado pelo São Paulo, ele no primeiro treino bateu em alguém, levantou um jogador, um atacante, parou o treino e disse: não, peraí, eu te contratei porque você joga e joga bem. Porque bater, eu bato, qualquer um bate. Agora jogar bem, eu espero que faça isso aqui. E o Júnior Baiano se perguntou: ai, será que eu jogo? Ninguém nunca me falou isso. E foi para a Alemanha, e foi para a seleção brasileira. Ou seja, esse é um exemplo do que eu acho, principalmente, a maior importância do Tele aqui entre nós, aqui nesse mundo, aqui no Brasil, contribuindo para isso, para a formação de homens, de verdadeiros cidadãos que prezam pelo trabalho bem feito, honesto, direito. Ele vai.
Sem dúvidas. Estou conversando com o Renê Santana, o filho do mestre Tele Santana, relembrando aqui histórias maravilhosas da carreira do pai. E o Júnior Baiano, até hoje, ele é extremamente grato ao seu pai. Em 97, nós tivemos uma final, acho que Copa dos Campeões Mundiais, alguma coisa assim, em 97, seu pai já escrevia para a Folha, né? Estava se recuperando. O Júnior Baiano agradeceu no final, o Flamengo foi campeão, em cima do São Paulo. Ele: olha, eu quero agradecer o Tele Santana por tudo que ele fez por mim. E seu pai depois escreveu isso na coluna, extremamente emocionado. E vários nomes com quem eu converso são extremamente gratos ao Tele.
Isso acontece muito de ex-jogadores que a gente às vezes vai esquecendo e me ligam, e eu: como vai, tudo bom, e como é que você tá? Ele: eu tô te ligando só pra te dizer o que eu não disse pro seu pai. Ele foi meu treinador, e eu queria dizer da minha gratidão por ele. E às vezes esse jogador, ele passa até chorar, e me faz chorar também do outro lado do telefone. Só pela lembrança, eu queria externar, eu queria desabafar, eu gostava muito, e não era tão... na época eu não ligava, mas hoje eu vejo o quanto foi importante para ele, na minha formação. Isso, a gente vê, a história, às vezes, até quando ela é um pouco conflitante, quando tem um problema, uma rixa, houve uma história assim, com o tempo, isso virou uma verdadeira história com princípio, meio e fim, e no fim a pessoa reconhece a importância desses valores deixados.
Sem dúvidas, olha, quantas histórias nesse sentido. O Palinha me contou o seguinte, o Palinha me falou, Rodrigo, eu tinha um medo do Tele, que você não imagina, que o Batinho era bravo, ele era sério. Ele falou, Rodrigo, deu uma época, cara, deu desembestar trocar de carro. Cheguei a trocar de carro 5 vezes no ano. No final do ano, o Tele Santana falou assim, eu quero ver o seu imposto de renda, quero ver onde é que você está investindo, você está fazendo besteira com dinheiro. E ele fala, ah, se eu tivesse ouvido mais o Tele Santana. Mas ele fazia isso mesmo, né, com os jogadores.
É, fazia isso sim. Isso tinha uma máxima no futebol, há um tempo em que ele atuava, é que o treinador falava, até não se pode condenar, mas não era o caso dele. O jogador me interessa só o que ele faz dentro das quatro linhas. Fora dali não me interessa. E isso não foi o que o Tele pregou. Ele interessa sim. Interessa a vida dele, interessa no que eu posso intervir para ajudá-lo. Eu sei porque eu fui um atleta e eu vi muitos jogadores, eu fui atleta e muitos jogadores se perderam. Não sabiam fazer nada, acabava a época de jogar bola, encerrava a carreira e não sabiam, não tinha mais o que fazer. Não guardaram nada, então é meu dever orientar esses jovens que eu dirijo. Ele se via isso, e no São Paulo tinha muitos casos, como esse do Palinha, que trocava todo mês, trocava de carro. Quem ganhava mais dinheiro no clube, na época áurea do São Paulo, eram os vendedores de carro. Vendiam demais carro. Então ele chegou a ponto do KT, que era um jovem, ele comprou um Eclipse, um carro na época de jovem, assim. Mas ele ficou um mês indo treinar sem carro. Ele parava o carro 2 quarteirões, estacionava fora do CT e vinha andando a pé, todo mundo estranhou. Porque tá vendo, todo mundo tá com carro, todo mundo ganhando dinheiro, você tá a pé. Aí foi descobrir, ele tinha medo, porque ele não tinha comprado ainda o apartamento pra mãe dele. As coisas que o Tele cobrava dos jogadores. Já comprou a casa pra sua mãe? Você já tá morando aonde? De aluguel ou de imóvel comprado seu? Então essas coisas ele procurava orientar, ou seja, ele sabia que tinha que interferir e ajudar na educação, educação financeira, educação comportamento dos jogadores, que eles são todos jovens, né? Todos os jogadores, até o Zé Roberto, jogador mais antigo, ele ainda é um jovem, porque com 40 anos você aprende muita coisa ainda, 40 e pouco.
Já sabe que, e o Macedo, olha, o Macedo chora quando fala do Tele, que o Macedo, infelizmente, ele perdeu tudo, né? O Macedo pegou, gastou dinheiro com mulherada, gastou dinheiro com carro, aquela coisa. E ele me contando o dia que ele chegou com as tais das trancinhas no cabelo. Falou, Rodrigo, sobrou até pro Cafu, que o Tele fez uma reunião, que ele chegou no CT, tava o Tele Santana sentado numa mesa conversando com o diretor. Aí disse que ele falou assim, só um minutinho, por favor, foi lá no Macedo. O que você fez, moleque? Você tá mudado? Bota uma melancia no pescoço. E convocou uma reunião com os jogadores. E começou a falar que o Macedo tinha feito isso, aquilo, tava o Cafu do lado. Aí ele falou assim, você não concorda comigo, Cafu? Cafu falou assim, professor, eu achei que ficou legal. Ele, fica quieto, Cafu, sobe daqui, sai dessa reunião. Mas ele fala, o Macedo contando essa história de rir. Mas eu imagino como é que seria hoje o seu pai, o René, o Tele Santana vendo essa molecada de topete, de brinco, de tatuagem, olha, chuteira cada uma de uma cor. O Tele é pirata no mercado, viu?
O que importava era o seguinte, é não se descaracterizar por causa do sucesso ou por causa do dinheiro que aparece, que vem numa bolada, assim, vem muito dinheiro. E o jogador, alguns não, mas outros se transformam em algo que eles não são, né? Eles compram, de repente, um carrão, largam a namorada, pegam uma loura e sai desfilando com penteado, com alguma coisa. Isso é preocupante quando você se defronta com esses casos. Você está vendo um futuro não muito bom ali na frente para ele. Então, ele se preocupava assim. E tinha líderes no time como o Capu, como o Raí, que ele, claro, apelava, olha, esse tal jogador, ele não está querendo viajar porque ele vai fazer isso. A gente tem que tomar uma providência aqui, todo mundo junto. Ele está tomando um caminho errado, então ele sempre chamava e sabia que podia confiar. O Cafu era um grande, tinha uma posição muito definida em relação a esse assunto, né? O Raí. Então eram cabeças, assim, pessoas que poderiam contribuir. Ele fazia e criava esses líderes também, fazia-os pensar o que pode se fazer melhor para o seu companheiro. Ali não é uma ilha, cada uma ilha, não. Ali é um conjunto em que não se pode admitir alguém contrariando, por exemplo, andando um caminho torto, dando cheque sem fundo, saindo com mulheres ou mulher do outro, ou bebendo. Quer dizer, essas coisas, em grupo, não se admite. O conjunto do futebol, de uma equipe, é bom por isso também, que fortalece essa necessidade de educar, de sociabilizar. É isso que o futebol principalmente se presta. Me parece muito que é um esporte, o principal entre nós aqui no Brasil, porque ele pode fazer e contribuir muito quanto a essa formação dos jovens. É isso que procuramos fazer no Instituto Tere Santana, exatamente por causa dessa sua história, nova história de exemplo que foi, e que fazia questão de transformar esses jovens em cidadãos melhores.
Não, é fantástico vocês terem feito o Instituto para que esse legado dele fique, mas até alguns jogadores, o Euler me contou uma vez que ele pegava a molecada mais nova assim, né? O Tere Santana, que a molecada começava a cantar com mulher. Ele falava assim, vocês estão pensando que vocês são bonitos? Vocês são feios demais. Elas querem a grana de vocês. Mas sabe uma coisa que me entristece vendo futebol hoje, ô Renê? É que assim, primeiro que a filosofia do Tere Santana dentro de campo, de formar o jogador, isso é uma coisa que infelizmente praticamente acabou. De pegar, por exemplo, o Cafu e fazer o Cafu, você vai repetir 100 cruzamentos até você fazer do jeito que eu quero, você vai ficar treinando. Hoje em dia parece que não tem mais uma preocupação dos treinadores com isso. Os jogadores, na própria base, o treinador na base, ele quer falar de esquema 4-1, 4-1, mas não se preocupa em fazer igual o Tele falava. Olha, você vai bater assim na bola, o passe tem que ser feito assim. Mas não só a parte de campo, em campo, Renê, como fora também. Isso que o Tele fazia com os jogadores, muita gente pode até hoje pensar, nossa, mas é interferência. Mas não é, ele queria formar o homem também. E hoje em dia com o empresário, que a molecada só ouve empresário. O técnico hoje em dia tira o garoto do time, o cara fala, o quê? Esse cara tirou você do time? Que absurdo, não incentiva o moleque a se aperfeiçoar. Então hoje eu acho que seria difícil ter ele conseguir com esses empresários interferir em coisas que ele tinha mesmo que interferir, mas hoje em dia eu acho que seria difícil isso acontecer, né, Renê? O que que você acha?
Eu acho o seguinte, que o empresário, a gente sempre fala pejorativamente empresário. Mas o empresário pode ser o pai do atleta. Sim, sim. Tem o Neymar, que é o pai dele, que é. Então, o empresário é o seu tutor, é o orientador. Então, a gente reza e torce para que ele seja uma pessoa boa e que oriente no bom sentido. Aí vai dar tudo certo para ele, porque é alguém também que orienta, porque o jogador ele se preocupa mais em envolver sua arte, ou seu talento dentro do campo, taticamente, aprimorar tecnicamente. E as outras fica por orientação pelo seu empresário, pai, alguém. Isso é bom, eu não reclamo disso. Agora, o ruim é a orientação errada, quando se dão orientação para ele desrespeitar o grupo, para ele dizer não para o diretor, para o treinador, não quero. Isso daí é que a gente só pode rezar. Mas, a princípio, quem está à frente de um jogador, ele já é alguém que, se for bom, ele vai fazer muito bem. No futebol não se pode pensar taticamente, pensar individualmente também. Tem que ser exatamente na medida certa as duas coisas. O trabalho todo da história do Tele também se faltava nos grandes conjuntos que ele formou, sem contratações, sem projetos Parmalat, como a gente já viu, aquelas coisas grandiosas, ele transformava. No time que ele chegava, ele transformava num grande conjunto, porque ele fazia o trabalho em conjunto, exatamente. Agora, ele trabalhava individualmente também, aprimorava tecnicamente cada passe, cada chute, cada domínio, cabeceio, tudo que o jogador pudesse melhorar, ele fazia esse lado, ele fazia o jogador se envergonhar de um passe mal dado, de um chute errado, e se orgulhar de fazer o seu trabalho certo e bem feito. Então, quem caiu na mão do Tele e aproveitou, teve o seu resto de carreira, teve a sua trajetória iluminada, como foi o caso do Cafu, esse bem que você lembrou, por exemplo. Né?
Tantos outros, né? O Rogério Ceni fala que o Tele dizia, Rogério, chegue todo dia, meia hora antes do treino, para você trabalhar mais, que isso vai fazer diferença no futuro. E o Tele chegava no CT E até as praguinhas no campo ele ficava procurando, né? Pra ver se tinha aquele...
Tudo ele fazia. Foi descoberto um veneno, foi descoberto um tratamento pro campo que se usa até hoje, por causa dessa perseguição ao primor, ao melhor, é como consertar, como usava-se muito remédios tóxicos e depois passou-se a usar água com sabão, porque foi descoberto no CT ali, tanto que ele perseguiu aquelas praguinhas.
Olha só.
Ele queria fazer, quando ele chegou no CT, o CT tinha 3 campos e só um funcionando, os outros dois nascendo aqueles alfaces selvagens, aqueles negócios. A primeira coisa que ele falou foi, olha, nós vamos vender verduras pro Ceasa, mas aqueles dois campos vão produzir, vão ficar. Então era um espírito assim que moveu muito São Paulo na época. O presidente me contava que o funcionário estava enrolando cigarrinho 6 horas da manhã, assim, quando viu o tele, pegava um carrinho, pegava alguma coisa, saía em direção para fazer, porque eu sabia que o tele não admitia que se produzisse e trabalhasse.
Não, é verdade, até o Renê Santana. Estou conversando com o Renê Santana, filho do mestre Tele Santana, esse bate-papo delicioso, relembrando a carreira do pai. Eu não sei, Renê, se você vai poder falar isso, né, em relação ao seu próprio pai, porque é uma questão, assim, de modéstia, né? Então, não sei se você vai deixar para as pessoas falarem. Mas eu sempre digo o seguinte, que para mim o maior nome da história de São Paulo não é o Rogério Ceni, não é o Raí, não é o Leônidas da Silva. O maior nome da história de São Paulo é o Tele. Por quê? Justamente por todo esse conjunto da obra, o Tele Santana foi o homem que fez o São Paulo deixar de ser grande no Brasil para se tornar grande no mundo. Não sei se a sua modéstia vai permitir dizer isso, mas eu tenho essa impressão muito clara, viu, Renê?
Eu tenho uma admiração muito grande, eu sei até onde que eu devo ir, porque senão parece que a minha própria falta de modéstia, porque é meu pai, né? Mas eu também não posso deixar que essa história, e é meu papel principalmente com o Instituto, perpetuar essa nobre história de desportista que foi o Tele Santana. Então tudo que a gente tem de bom, história interessante, eu gosto sim. Agora, independente da concorrência com outros ídolos no São Paulo, eu acho importante, vou contar sim essa história para o mundo, até enquanto eu tiver vivo, eu vou poder contar essa história. Que ele nem queria ir para o São Paulo, estava num momento ruim da carreira, porque ele estava meio desapontado com as coisas, porque ele não queria mais dirigir clubes, mas um amigo adoeceu. Falou, Renê, eu já falei que você vinha, então, aí ele foi para o São Paulo, por isso, porque um amigo dele adoeceu na diretoria, o Carlos Cabo. E ele foi a pedido do filho dele, meu pai tá, adoeceu, está de cama, ele foi para o São Paulo. Chegou no São Paulo, nunca mais tiraram ele de lá. E olha que teve proposta da seleção, teve proposta de times da Europa, a seleção do México, a seleção do Japão, teve e com muito dinheiro envolvido, aquelas propostas que quase ninguém, um ser humano, não consegue rejeitar. E ele não, nada tirava, porque passou a ser um desafio para ele fazer aquilo funcionar, que já que começou vice-campeão brasileiro, depois foi campeão brasileiro, campeão paulista, aí foi ganhando todos os títulos, que a gente costuma dizer que só não superou o Santos da era Pelé, mas o São Paulo da era Tele ganhou tudo que podia numa jornada assim, nunca vista de treinador em clube, de 5, quase 6 anos trabalhando, e muita gente confunde ou fala, ele tem muito folclore, falando que ele dormia no CT porque ele queria acompanhar a vida íntima de jogador. Não, vida íntima é outra coisa. Ele nunca entrou no apartamento, nunca abriu a porta de um quarto de jogador. Isso é que fique bem claro, que eu sei muito bem, ele era contra esse tipo de coisa. Mas ele, o São Paulo não podia pagar o hotel quando ele chegou. Aí ele ficou no CT, depois ele conseguiu dar um apartamento, ele foi, mas ele tinha seu apartamento no CT, porque o São Paulo é que não podia. Então ele foi ficando lá até que só uma proposta, por último, que tiraria ele, porque ele já estava também na hora de um novo ciclo no São Paulo, ele já reconhecia isso, foi quando o Barcelona o convidou para o lugar do Cruyff, exatamente como começamos a nossa conversa aqui. O diretor teve na sua casa em São Paulo, fez o convite, ele se disse muito orgulhoso de ter o Barcelona, e é um clube que ele todo técnico sonhava em dirigir, eu toparia, é claro, mas não aceito o convite enquanto eu sei que tem lá um treinador. No que o diretor disse, o Cruyff sabe que eu tô aqui na sua casa, te convidando, ele já tá de saída, mês que vem ele tá saindo já de comum acordo com a direção do clube, e o Cruyff falou com o Tele por telefone.
Olha.
Aí já tava combinado ou seja, isso ia acontecer, o Tele iria pro Barcelona. Mas foi na semana em que aconteceu o AVC e tirou o Tele de circulação. Ele não pôde mais trabalhar, nem no São Paulo, nem em clube nenhum mais.
Até essa história, né, dele ter tido um AVC, eu não sei se você pode tocar nesse assunto, Renê, se você não puder,
claro,
me tipula.
Claro.
Pra mim. Mas eu ouvi dizer também que o Tele Santana foi vítima de erro médico. É verdade isso?
É, isso foi uma briga que eu, principalmente, travei, mesmo com a minha irmã, pessoas da minha família não quiseram fazer parte, mas eu achei que foi... eu achei não, ele foi vítima de um erro, porque o AVC, ele não poderia, não, é indicado um exame que foi feito, um exame de cateterismo. E foi esse exame que, como um tiro na sua cabeça, de ração, né, que não matou, mas que debilitou ele pro resto da vida. Então ele teve mais 10 anos de vida ao lado da família, mas eu na época fiquei muito revoltado, mas é claro, o médico não tinha essa intenção. Só que a vaidade, às vezes, eu digo isso, o Tele, quando ele estava no auge, e nessa época era o auge, se você fosse visitá-lo em casa, você ia sair nos principais jornais de São Paulo.
Verdade.
Porque ele estava muito visado, né? Muito famoso. Então, esse médico pode ter caído, porque tem muita gente que não controla a sua própria vaidade. E esse não passou o Tele para o neurologista. Ele mesmo, sendo cardiologista, ele assumiu um procedimento que não foi e não era o indicado. Aí eu briguei muito, mas o Cremesp, parece que ele ganhou a causa, né? Existe aquela proteção dos médicos, uhum. E eu também achei bom, porque eu não estava visando ganhar causa para ganhar alguma coisa de hospital ou de médico, mas só para mostrar que não, aquilo me deixou muito, muito revoltado, porque não se pode colocar a vaidade à frente. E esse médico pegou, o Tele é meu e ninguém tasca. Tanto é que teve um médico visitando um amigo nosso, lá no hospital foi tratado por ele. Então, a gente via que, por isso, ele até fez uma... É claro que ele não tinha intenção de fazê-lo, mas ele até se arriscou a adotar um procedimento condenado para o problema dele. O cateterismo não se tem 1% de chance de dar errado, e no caso do Tele foi 100%, foi isso que tirou ele de circulação. Mas esse é um passado que agora não volta, e eu sempre fui muito combatido nisso, exatamente por isso. Não, o Renê não vai te trazer de volta, o Tele não volta, e isso tem todos que disseram isso para amenizar essa minha dor, eles têm razão, não volta, né? Nada faria com que o Tele voltasse. Então ele ficou conosco. E só que, paralelo a isso, também tinha uma doença degenerativa que se instalou nesse momento, não sei se por fraqueza do Rani, instalou. Ele foi em 10 anos, foi piorando, né? E com 10 anos de vida ao lado da família, mas ele faleceu com 74. Muito novo, né?
Muito novo, eu acho. Muito novo. Mas assim, eu me lembro também, Renê, que ele, em 95... até o final do ano, dirigiu São Paulo, e em 96 ele tirou meio que, vamos dizer assim, meio que uma licença, né? Aí foi quando o Muricy Ramalho, inclusive, foi treinador do time, o Parreira também. E depois ele acabou, em 97, ele iria assumir o Palmeiras.
Foi quando ele saiu do São Paulo que ele tomou o ABC.
Quando ele
Por
saiu
isso
do São
que ele
Paulo.
Pediu licença, ele se licenciou conosco, com a família toda presente, licenciou por causa do ocorrido no hospital Dante Pazanese, em São Sim. Paulo. Ocorreu lá, né, tirou ele de circulação, e ele já com os movimentos, já com a fala, tudo um pouco debilitado. O médico falou, inclusive, que ele saiu dirigindo, e não é verdade, quem saiu dirigindo fui eu. Ele já saiu debilitado. Aí nós pedimos, e ele concordou de que teria essa licença no São Paulo. E o São Paulo não precisaria de pagá-lo, mesmo com um contrato em vigor. precisava de pagar. Enquanto ele tivesse, e para nós, isso talvez tivesse um retrocesso, eu poderia se refazer e melhorar, mas a nossa ignorância, né? Eu até cheguei a perguntar para esse mesmo médico que eu condenei, que eu entrei contra ele, se era possível ele ir para o Barcelona, que ele estava em... E o médico falou, não, eu acho muito difícil que ele consiga trabalhar. E aí ele me colocou um pouco mais na real. Agora, o Palmeiras também ofereceu tudo e qualquer coisa. Aquela ida do Palmeiras, do Telepção Palmeiras, era com o intuito de melhorá-lo. Porque eu vi que os seus olhos refletiam a felicidade de voltar a trabalhar, já que no São Paulo já tinham contratado outro treinador, e ele também, nós não deixávamos ele trabalhar, enquanto ele não se refizesse, né? Completamente. Então, no Palmeiras, eu experimentei, fui com ele, conversamos lá com a cúpula do Palmeiras, e que o Brunoro estava à frente, queriam tê-lo. Ô, Renê, não me interessa se é daqui um mês, daqui dois meses, daqui seis meses ou daqui um ano, se o Tele só pode daqui um ano. A gente vai começar a pagar o salário dele agora e ele já está contratado. Agora, se ele puder, só daqui dois meses, não tem problema. Eles queriam de qualquer maneira. Então, eu entendi isso como uma homenagem e nós chegamos a ir. Fomos e colocamos o Márcio como treinador de campo e o Tele ficava assistindo de cima. Mas isso foram dois jogos, eu vi que ele não estava melhorando, ele estava ficando um pouco mais enfraquecido e nós cancelamos e não deixamos nem que o Palmeiras depositasse alguma coisa na sua conta. O que insistentemente o Palmeiras fez, deixou esses pagamentos feitos lá depois, mais tarde que eu fui descobrir. Mas isso foi mais uma homenagem ao Tele.
Eu lembro, né, que ele chegou até a ser anunciado no Palmeiras e tal. E teve uma situação, né, que ele tinha tirado esse ano no São Paulo, meio que de licença, que depois ele poderia até voltar. E teve uma coluna que ele escreveu na Folha de São Paulo, pouca gente vai se lembrar disso, Renê. Mas eu me lembro, e eu acompanhava muito o Tele também nessa época, quando ele escrevia, ele escreveu o seguinte, olha, estou indo para o Palmeiras, mas vou pedir para os São Paulinos não ficarem chateados comigo, né, nessa troca... Porque também, aí veio a frase que me deixou com a pulga atrás do orelha. Ele falou assim, olha, porque também a diretoria de São Paulo, tenho que ser sincero, ela não fez muita questão de que eu voltasse para o clube, alguma coisa assim. O Tele saiu magoado de São Paulo, Renê, honestamente?
Olha, o Tele quando saiu de São Paulo foi proveniente dessa licença, né? Que ele se deu, que nós pedimos e eu e minha irmã fomos ao presidente, e o presidente nessa conversa, a primeira coisa que o presidente falou, olha, estão dizendo que eu estou contratando, que eu vou contratar Parreira, isso é uma mentira. Mas ele estava livre, e papai ainda falou para ele, você está livre para contratar quem quer que seja, porque eu estou me licenciando e não sei quando vou voltar, quando voltar a gente fala e aí você veja. Mas quando, na sequência, foi contratado de verdade, pai, mesmo ele falando que não ia contratar, ele se sentiu, deve ter se sentido, papai, eu sei porque eu estava do lado, ele se sentiu um pouco traído por isso, porque ninguém avisou ele nada e contrataram. Mas nós, todos na família, sabíamos que ele não estava em condições, mas também não queríamos apagar essa pretensa cura do tratamento dele, né? Porque não tinha mais ali, ele começou a decair, assim, foi uma decadência na saúde dele. Então, a gente dando força, a gente sempre estimulava. Por isso que foi esse caso do Palmeiras, o fato de eu ter ido ao Palmeiras, a torcida toda aplaudiu, porque ele já tinha uma história no Palmeiras também. Muito antes, não sei se você lembra, ele foi para a seleção brasileira em 81, aquela seleção de 82, por causa do seu trabalho no Palmeiras, e que também não ganhou nada, não ganhou o Campeonato Paulista e não ganhou o Campeonato Brasileiro, mas foi a revelação dos dois, das duas competições. Então, estava preconizando exatamente isso que começou nessa conversa. Não quer dizer não ganhar, não quer dizer fracasso, desde que seu time jogue um bom futebol. E foi isso que o Palmeiras naquela época, sem ninguém, nenhum conhecido, ele nenhum craque que disputava, ele seria campeão no Campeonato Paulista, mas foi dado férias, aí voltou todo mundo igual, e veio o Corinthians, cheio de medalhão, que era o Sócrates, Basílio e tal. Com a volta, eles ganharam o título. E depois do Campeonato Brasileiro, nas semifinais, perdeu de 3-2 para o Internacional, Do Falcão, é.
Show do
Mas
Falcão,
no jogo,
né?
Muito. Meteu 4-1 na seleção brasileira, que era o time do Flamengo, com Zico, com Júlio, Tita, Dílio. Quer dizer, o timaço, então, ele fez um grande trabalho no Palmeiras, sem ter sido campeão. Aí foi convidado para dirigir a seleção. Então, essa história fez com que a torcida recebesse ele muito bem. Então, tudo que foi proporcionado com essa volta dele ao futebol e bem recebido no Palmeiras, eu me arrependo por isso. Agora, não pudemos deixá-lo continuar, né? Ele voltava a Belo Horizonte, fazia tratamento e talvez fosse lá. Na terceira ida, nós resolvemos não ir mais. E ficou assim. Ele não voltou mais ao Palmeiras, que a gente suspendeu o contrato, não queríamos, como te contei, que eles pagassem, e ele, surpreendentemente, eles deixaram depositado um salário dele durante um tempo. Foi uma homenagem, e isso eu não me arrependo, porque fez muito bem a ele. Como fazia conversar sobre futebol, e quando ele via as pessoas na rua reconhecendo ele, então não podia privá-lo de sair à rua, mesmo que um pouco mais debilitado, eu gostava de vê-lo feliz. Então eu acho que isso foi a condução para o seu final bem... Lentamente ele foi usufruindo de tudo que ele construiu. O reconhecimento era tudo para ele nesse momento.
René, você deve ter acompanhado o seu pai na Copa de 82. Você esteve lá na Espanha também? Porque
sim,
aquele time,
sim,
foi uma coisa espetacular, né? E depois começar a partir daquilo ali, é o que o Zico fala, né? Não foi o Brasil que perdeu, foi o futebol mundial que perdeu. Porque a partir daquilo ali, não adianta o time jogar bonito e não ganhar. Instaurou-se principalmente aqui no Brasil a era da retranca, nós ficamos muito tempo sem ganhar nada. Mas o que você pode contar pra gente dos bastidores daquela Copa, o seu contato com os jogadores, também como que o Tere Santana reagiu à eliminação tão injusta, porque o mundo chorou. Me lembro de uma manchete do jornal espanhol: o futebol está de luto, morreu o campeão. E era o sentimento de todos mesmo, né, René?
Eu pude testemunhar isso que você está dizendo, porque eu lá na Espanha, eu vi o luto em que ficou o povo espanhol. Tanto é que esse povo espanhol, que o Cruyff começou nossa conversa aqui com o Cruyff, e ele estando na Espanha, e os catalães, os espanhóis, eles todos choraram. Choraram com a eliminação da seleção, que ela estava muito identificada com a Espanha, estava muito identificada. Depois eu fui descobrir, os países que eu fui, todos ficaram de lutos, todos ficaram em luto. Portugal, a Arábia Saudita, que ele foi, depois ele foi trabalhar lá, todo o país o comércio fechou depois, e não abriu durante dias por causa dessa derrota quer dizer, foi algo comovente. Se alguém consegue fazer isso, ele não pode estragar ou se revoltando com o futebol porque perdeu, ou porque o outro time foi ajudado tanto, o que não aconteceu, ou que se dopou, que ninguém pode dizer nada, qualquer coisa que seja, ele perdeu no campo. E tal a elegância que jogava seu time, ele tem que ser correspondida com sua elegância, como assim foi. Na sala de imprensa do estádio Sarriá, dos momentos que eu nunca vi, ninguém aqui no Brasil filmou, eu nunca vi essa entrevista, no qual toda a imprensa do mundo inteiro aplaudiu de pé depois da sua entrevista. Porque ele não acusou, ele não desmereceu ninguém, ele não disse que seu time jogou errado ou que alguém falhou, ele caiu, mas como dizia o Alberto Diniz, caiu chutando em gol.
E rapaz, você contando isso tudo aí, juro que me dá nó na garganta, que foi a primeira Copa que eu me lembro, eu tinha 6 anos, eu chorei muito porque o Brasil perdeu aquela Copa, e você falando isso, René, essa história do seu pai, isso me arrepia. Você viu recentemente o que o Guardiola falou a respeito daquela seleção de 82? Que a ESPN fez uma homenagem, né? Agora
foi.
E ele falando, olha, aquilo lá é mágica, aquilo é uma obra. Eu quase 40 anos depois eu vejo aquilo, eu me emociono, eu me inspirei no Brasil de 82. Falou, olha, ele deu um exemplo para você, como um diretor de cinema, como um autor de um livro, que depois de 40 anos as pessoas estão vendo, estão lendo a obra. O cara tem que ser a pessoa mais feliz do mundo. Aquela seleção de 82 foi aquilo. Não ganhou, essa coisa do futebol, mas a maneira como o time jogou, Chegou a ver o Guardiola falando isso, Renê?
Cheguei, fiquei emocionado, sim. Eu já sabia porque o Guardiola tem no livro dele, tem essa citação, Futebol Brasileiro, que ele aprendeu a gostar com a seleção de 82. Ele jogando no Barcelona, melhor do mundo também, na época dele como jogador, ele perdeu pro São Paulo de 4 a 1 no Ramon de Cardoso, se não me engano.
Tereza Herrera,
né?
Foi 4-0 contra o Real Madrid no Ramon de Cardoso.
No Ramon de Cardoso também, pois é. E quando que você vê, agora a gente fica rezando para acontecer um clube brasileiro ganhar de um europeu, né? É, e na época o São Paulo fez isso, e chegou na final mundial, virou um jogo em cima do melhor do mundo, que naquele ano era o Barcelona. E virou um jogo jogando um bom futebol. E foi assim também no ano seguinte, contra o Milan, um dos jogos mais bonitos que eu já vi. Então, ele respeita muito, aprendeu a respeitar muito o Brasil e admirar muito o Brasil. Como o Cruyff também tinha, e quando aconteceu aquele Mundial de 92, que o Barcelona perdeu que eles não esperavam, né? Eles eram os melhores do mundo, o melhor time do mundo. Eles conheceram São Paulo naquele momento, naquele jogo. E o Cruyff saiu-se com essa. Fomos atropelados, mas por uma Ferrari.
Verdade, que coisa. Que coisa maravilhosa. Renê, para te liberar, olha, estamos conversando há quase uma hora, eu ficaria horas e horas e horas conversando com você. Para a gente finalizar, só quero relembrar uma imagem, né, que completou 25 anos agora, dia 13, com o título mundial de São Paulo contra o Barcelona. O Raí fez aquele gol naquela jogada ensaiada, né? Que ele toca a bola pro Cafu. O Raí me falou: Rodrigo, a gente treinou essa jogada o ano inteiro, nunca tinha dado certo. Às vezes batia da trave, ia pra fora.
Foi.
Aí ele fala: eu fiz o gol. Ele, em todos os jogos do São Paulo dele no auge, ele me contou. Eu comemorava daquele mesmo jeito que eu pulava, dava meio um movimento de braço. Naquele dia eu fiz questão de fazer diferente. Eu mudei. Eu fui abraçar o Tele Santana no banco. E a gente viu o Tele sempre muito sério, muito sisudo no banco, mastigando, não sei se era um palito ou se era um chiclete que ele ficava mastigando.
Era um chiclete.
A gente viu naquele momento o sorriso do Tele, ele saindo do banco para abraçar o Raí. Eu acho que a imagem do bicampeonato mundial do São Paulo foi esse sorriso do seu pai, do mestre Tele Santana, viu, Renê?
São tempos que a gente gosta e tem o prazer de lembrar, né? Essa história toda é muito dessa jogada, por exemplo. Você vê que ele tinha tamanha certeza, a jogada, mesmo sem ter saído gol no treino, ele sabia que quando o Raí tocava pro Cafu, o Cafu parava a bola, ele estava escondendo a bola do goleiro. E o goleiro só via essa bola quando ela já estava no alto do céu, assim, no seu poder de visão. Então a bola já estava praticamente entrando. E naquele jogo, o Raí conseguiu meter essa bola no ângulo. E quando ele fez isso, não sei se você lembra, ele saiu correndo pro banco, as pessoas vieram abraçar e ele ficou tirando todo mundo da frente dele. Por quê? Porque ele queria abraçar o TV. Ele queria abraçar o TV porque ele falou, o TV botou fé nessa jogada, faz essa jogada e que ela vai dar certo. E até que deu quando? No Mundial, que consagrou, inclusive, o Raí, que também queria sair de São Paulo, já estava com um contrato com o Albacete, dando uma bolada de dinheiro para ele, que o TV orientou. Olha, dinheiro não é tudo. Você está com uma carreira, vai ter um mundial, por que que você não joga, fica aqui e depois vai ter um contrato, vai ter alguma coisa muito melhor do que um time que ninguém conhece, que você vai se apagar. E foi dito e feito, ele virou o rei em Paris, ele é o que quiser em Paris hoje por causa disso, esse mero e pequeno conselho que deu certo na vida dele, né, depois.
Verdade. Renê Santana, olha, que prazer falar com você, relembrando a história do seu pai. Como eu disse, né, não deu tempo de eu entrevistá-lo, infelizmente, quando eu comecei no rádio, o Tele já não estava bem de saúde, mas um prazer imenso falar com você. Tenho certeza que os ouvintes todos também estão emocionados, curtindo esse bate-papo, porque me amparou muito ter falado com você. Primeiro que até pelo tom de voz parece que eu tô conversando com seu pai, viu?
Ah, muito obrigado. Eu fico muito orgulhoso com essa comparação. Mas eu não preciso te dizer, né, do prazer que eu tive em falar com você, dessa história que eu adoro conversar sobre isso. E se a gente se distrair, vai até meia-noite conversando e eu nem vejo o tempo passar.
É
muito
verdade.
Obrigado, viu, Rodrigo?
Se deixar, a gente vai até meia-noite. Muito obrigado, sucesso com o Instituto Tele Santana aí também, viu, Renê? Deus te abençoe, meu amigo. Fica com Deus.
Muito obrigado e um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Paiquerê. Obrigado.
Renê Santana, filho do mestre Tele. Tele hoje completaria 95 anos, reprisando essa entrevista em homenagem ao grande mestre, né? Saudades do Tele Santana, que Deus o tenha no ótimo lugar. Agora o sorteio da camisa da atleta, camisa do Londrina Esporte Clube para você, mas antes o recado do Hospital do Câncer, aquele pedido que eu sempre faço aqui. Vamos ajudar os pacientes que estão ali a vencer o câncer. Vamos ajudar nessa corrente positiva. O hospital precisa e muito da sua ajuda financeira. Quanto você puder doar, 10, 20, 40, 50, não importa. Fica a seu critério, acredite, qualquer valor faz a diferença. Qualquer tijolo que é colocado para ajudar faz a diferença. Então, tem tantas crianças ali, tem pais de família, angústia de todos os familiares que estão por ali. Então, quanto você puder ajudar, vou passar aqui o WhatsApp. Então você manda um oi lá, manda um joinha, que o pessoal dá um retorno depois pra você, pra saber como que você quer ajudar, se é pelo carnê, se é pela conta de luz e o valor também. Pedido meu, vamos ajudar. WhatsApp 99998-3300, 99998-3300. Agora então, o sorteio da camisa do Tubarão. É importante falar o seguinte: o ganhador ou ganhadora vai retirar a camisa lá na loja da atleta do Boulevard, tá? Não na do Catuaí, na do Boulevard. Há 90 anos, a atleta faz parte da história do esporte brasileiro. Fundada em 1935, a lendária marca que vestiu Pelé e a seleção no Trimundial de 58, 62 e 70. Hoje a atleta une tradição, inovação e alta performance para quem vive a paixão pelo esporte. Em Londrina, você encontra coleção completa da marca nas lojas Atleta, dos shoppings Catuaí e Boulevard. Reafirmando seu compromisso com o esporte, Atleta é patrocinadora oficial do Londrina Esporte Clube e do Sancor Vôlei Londrina. Atleta há 90 anos vestindo a história do esporte brasileiro. Vista essa tradição, seja atleta e obrigado, atleta, mais uma vez, muito bem-vinda a partir de hoje conosco aqui no nosso plantão Paiquerê. Sorteando então a camisa oficial do Londrina. Eu vou rolar a tela aqui, Valdeir Jorge. Hora que você fala para, eu vou parar. Vamos lá. Vamos conhecer o ganhador ou a ganhadora. Parou? Saiu para Vicentina Teixeira. Parabéns, Vicentina Teixeira. Final do telefone do WhatsApp é o 4213. A Vicentina Teixeira, então, leva a camisa oficial do Tubarão. Lembrando, Vicentina, pode passar a partir de amanhã na loja da atleta do Boulevard Londrina Shopping, tá bom? Gente, muito obrigado a todos pela audiência, pelas muitas participações aqui no nosso plantão Paiquerê e mais esse domingo. Hoje o domingo todo pintado de azul e branco, porque o Londrina joga às 18h30 contra o Novo Horizontino no VGD e a nossa jornada esportiva a partir das 17h. Obrigado, Valdeir Jorge, obrigado a todos vocês. Agora música na Paiquerê, aqui 91,7. Ótimo domingo pra você e dale, 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 dale sempre, Tubarão.
O rádio a serviço da informação. Os jogos do final de semana. Entrevistas. A bola gira no planeta do futebol internacional. A participação do ouvinte. Plantão Paiquerê. Paiquerê.
De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7, às 8 da noite, Paiquerê Esporte Total com Augustinho Pereira.
Atenção, criançada! O Boulevard Shopping Londrina preparou 3 dias de diversão gratuita no estacionamento coberto. Dia 24 de julho, às 19 horas, tem K-Pop e as Guerreiras. Dia 25, às 15 horas, Bob Zoom. E dia 26, também às 15 horas, Bolo Fofos. Chame toda a família e venha curtir as férias com a gente.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram. Arroba Paiquerê 91,7.
Ora pra obra.
Começou a feira de ferramentas da Obra Max, produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Furadeira e parafusadeira, a bateria com acessórios, só R$ 79,90. Moto Esmeril 350 watts, só R$ 169,90. Martelete, perfurador, bateria, 21 volts com maleta, só R$ 399,90. Tá esperando o quê? Bora pra Obra Max. Avenida Tiradentes, 5175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique.
Bora pra outra mais.
Londrina Esporte Clube.
Neste domingo, 17h, tem Série B do Brasileirão na Paiquerê 91,7. Direto do VGD, Londrina e Novo Horizontino. Com Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Reinaldo Furlan, Ted Pérez, Jorge Júnior, Pedro Gomes e Valdeir Jorge.
Você acompanha em 91,7 pelo aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal Paiquerê 91,7 no YouTube.
Oferecimento: Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel, Cicobi Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra obra, bora pra Obra Max.
Equipe total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
91,7. Vai querer.